Olá, seja bem-vindo a mais um Fechamento de um Cada. Levante comigo, Flávio Conde. Hoje é terça-feira. O programa de hoje é dedicado ao Ricardo Rovito e ao Enéas, seu sogro, que tiveram uma super conversa conosco agora à tarde, comigo, com o Matheus, com o Felipe, com o Diego. Analisamos a carteira deles e eles vão fechar conosco amanhã, depois do feriado, quinta-feira, para os próximos 3 anos. Então, sejam bem-vindos, Ricardo Rovito e Enéas, ao Sala VIP. A gente ainda tem 2 lugares até às 10 horas de hoje. Você pode ligar que tem ainda 2 vagas com risco de serem fechadas antes das 10, porque tem 2 pessoas também analisando. Vamos à Bolsa, que infelizmente voltou a cair. Caiu forte, 1,12 aos 125.924 pontos. E infelizmente com volume bom de 24 bi, um dia abaixo da média dos 25 bi das terças. Por que que eu digo infelizmente? Porque se tivesse sido um volume de 17 bi, que nem ontem, você podia falar que as pessoas estavam menos confiantes que o mercado, que deveriam vender ações. Quando o volume aumenta e tem mais venda, né, e cai a bolsa, isso daí é negativo. E por que que a bolsa performou assim? Bom, a bolsa abriu em baixa de 0,25, foi piorando ao longo do dia, influenciada negativamente pelas bolsas americanas. O que que aconteceu nos Estados Unidos? Saiu o índice de custo da mão de obra no primeiro trimestre do ano e ela subiu 1,20% em apenas 3 meses. E o receio é que amanhã, a partir das 15 horas, quando o Fed vai divulgar sua ata, vão lembrar que essa terça e quarta, tem reunião do Fed. O que o Fed vai fazer? O Fed não vai cortar os juros porque a inflação está muito alta. E para piorar ou melhorar, não sabemos ainda, em seguida da divulgação da ata, às 15h15, às 15h30, começa a entrevista com o presidente do Fed, do Banco Central Americano, Jerome Powell. Na entrevista, ele lê um texto para justificar a decisão no caso de não cortar os juros nem aumentar, e em seguida vai responder as perguntas de vários jornalistas. E provavelmente ele vai falar no discurso dele que os diretores do Fed estão preocupados com o índice de inflação, que está alto. Em um trimestre, o IPCA americano subiu 1,10%. E a meta é 2 no ano, com tolerância até 2,5, 2,6. E ele deve fazer um discurso duro, falando que a inflação não cedeu e que os juros vão ter que ficar nesse nível as long as, ou seja, pelo tempo que for necessário. E aí o mercado pode piorar um pouquinho. Também tem outra hipótese, né? Ele não fazer um discurso tão radical, E com isso o mercado gostar. Vamos ver. Hoje, entre as 11 ações mais negociadas, apenas 3 subiram. Elet 3, 0,60. Mostrando lá que há 3 semanas atrás eu fiz aquele mata-mata só de Eletrobras e ficou claro que vale a pena comprar, e aos poucos ela está subindo. Ambev 0,40 de alta, VEG 0,50 de alta por conta do dólar, hoje o dólar foi para 5,19. Das 15 ações, 12 caíram. Vale 3, menos 1, Petrobras menos 0,30, a Vale caiu menos 1, porque o minério de ferro estava de lado, então eu achei exagerado, caí menos 1, mas é o que acontece, reforça aquela minha recomendação para os clientes de vender opções de compra. Para você aprender a vender opções de compra, você precisa assinar o Sala VIP. Petrobras caiu 0,30, a ON 0,60, Itaú mais um dia de queda, menos 0,90, Multiplan caiu 4%. Por que que a Multiplan caiu 4%? Porque o fundo de pensão dos professores de Ontário, que é uma das principais províncias do Canadá, eles entraram na Multiplan, na empresa, na companhia de shoppings Multiplan, em 2007. Eles compraram 33%. 33% da companhia. Eles têm 33%, o Isaac Pérez tem 33%, o mercado também tem 33%. E eles venderam 8% hoje numa operação só com a Goldman Sachs, e obviamente um valor tão alto assim, as ações tendem a cair. Eles não podem continuar vendendo. Se eles quiserem continuar vendendo, eles têm que avisar, de acordo com... no acordo de acionistas diz, até 25% vocês podem reduzir. Não, até 27%. A partir de 27% para baixo, vocês têm que avisar os outros acionistas, no caso Isaac Pérez, e ele tem um prazo de um mês para fazer para uma oferta. Se eles não toparem, pode ir para outra oferta. Eu acho que o Fundo de Pensão de Ontário realizou uma parte, um investimento de longuíssimo prazo. Não necessariamente ele vai vender todo o resto que falta. E ele não está vendendo por conta de não estar satisfeito com o resultado de Multiplan, mas porque ele tem necessidades atuariais. O que é necessidade atuarial? O fundo de pensão recebe dinheiro dos trabalhadores, no caso, professores, ao longo de 20, 30, 40 anos, e depois vai pagando as aposentadorias com o investimento desse dinheiro. Às vezes, o dividendo não é suficiente para arcar com todo o pagamento. E aí o fundo tem que decidir entre os seus investimentos em ações, em bonds, em commodities, quais que ele vai resgatar para fazer frente ao pagamento. Mas pode ser também que ele tenha resolvido sair do Brasil. Aí vai ser uma outra operação. Eu acho que tudo isso pode ser ligeiramente negativo no curto prazo para as ações, porque pode ter uma pressão vendedora. E vocês sabem que o mercado financeiro, principalmente de ações, é que nem um gato ou uma gata, depois que alguém pisa de sem querer neles, ou alguém derruba água, um balde d'água. Eu tenho gata e gosto muito. E eles são medrosos, são assustados. E o mercado financeiro é assustado com as coisas, principalmente com coisas ruins que assustam. Coisa boa não assusta. Mas é uma baita empresa, está na nossa carteira das melhores ações e vai continuar na carteira porque ela é boa e está barata. A B3 quer o 3%, a B3 sempre cai mais, porque o mercado em queda pode significar redução de negócio, e o valor menor das ações gera uma receita menor, porque é tudo percentual. A Suzano, que é o 0,80, eu acho um exagero, porque o dólar subiu. Esses chatos de multimercado que ficam atrapalhando a precificação de Suzano. Vai lá brincar um dólar de vocês e deixa em paz. Bradesco caiu 0,40, Prio caiu 3%, achei um exagero. Banco do Brasil caiu 0,5%, Rail 3%, e Rente 3, que é a Localiza, 3%. O petróleo Quarto ponto do dia caiu 0,60, de 88,40 para 87,90, dentro da volatilidade diária, reflexo dos juros longos nos Estados Unidos subindo um pouco, afetaram negativamente o preço de todas as commodities, não apenas do petróleo, porque um juro mais alto de longo prazo significa um custo mais alto para manter a posição comprada. Vocês sabem que quem compra dólar não recebe, obviamente, dividendos. Então, se o juro sobe, o valor presente é menor. Minério de ferro estava em 120,80 dentro da volatilidade diária, sem novidades. Agora, um item muito importante que eu já comentei, eu vou detalhar melhor. As bolsas americanas foram as vilãs do dia. O Nasdaq caiu 2%, o Dow Jones caiu 1,5%, isso é bastante para eles, e contaminou negativamente o mundo inteiro. E caiu por conta de taxa de juros, não caiu por conta de resultado de empresa, porque o que a gente negocia é compra de resultado de empresa e não taxa de juros. Vamos entender o motivo das quedas. Logo de manhã, foi publicado que os custos trabalhistas nos Estados Unidos aumentaram mais do que esperado no primeiro trimestre. O esperado era 0,90, cresceu 1,20. 1,20 em conta de padeiro para quatro trimestres dá 4,80. Então, isso preocupou o mercado. E aí, tem amanhã a definição da reunião de 2 dias do FONC, que é o nosso cupom, na verdade o nosso cupom é o FONC, que durou 2 dias, hoje e amanhã. Mesma coisa vai acontecer com o Banco Central aqui no Brasil. E aí o pessoal está com medo, por quê? Primeiro, porque o Fed vai manter os juros, e segundo, o discurso do Powell pós-decisão de manter os juros, que provavelmente vai ser um discurso firme de combate à inflação. Sétimo fator do dia, o dólar subiu forte no Brasil, 7 centavos, 1,5%, de 5,12 para 5,19, 3,5 acima da volatilidade diária de 2 dias. Volatilidade de 2 centavos diária. E o dólar nos Estados Unidos avançou 0,70, versus moedas fortes no exterior. Oitavo fator do dia, os juros do 10 anos dos Estados Unidos subiu de 4,61 para 4,68, e aqui o título do Tesouro do Brasil, chamado Prefixado 2031, que tem aí um prazo de vencimento em torno de 8 anos, 7 anos, subiu de 11,63 para 1,78 e jogou também a bolsa para baixo. Saldo de investimento estrangeiro na sexta-feira, dia 26, foi praticamente zero. Entrou 33 milhões de reais, que não é nada. Vamos para as maiores altas e maiores baixas. Samb 11 subiu 2,74, 28,90. De manhã, eu escrevi sobre o resultado do Santander no Telegram do Infinity. Eu vou contar para vocês o que eu vi de interessante no Santander. Lucro líquido gerencial, 3 bilhões, 41% acima de um ano atrás. Bom resultado. A expectativa era 2.690, veio 3.021, foi bom. Subiu o ROI, lembra? O lucro líquido sobre patrimônio líquido, subiu de 9,6 para 14,1, de 10,6 para 14,1, a margem financeira bruta do banco, que a receita com operações de crédito foi de 14 bilhões e 800 milhões, 14,5% acima do ano passado. nas margens com o cliente, o resultado também foi muito bom, 14 bilhões 450, crescimento de 3% versus ano passado. Despesas subiu pouco, 5%, e principalmente a provisão para devedores duvidosos, que é aquela parte que o banco coloca que acho que não vai receber de empréstimos, em vez de subir, graças a Deus, caiu 10,7% para 6 bilhões. O índice de inadimplência, entretanto, ficou no mesmo nível do ano passado, 3,2%. E o crédito ampliado atingiu 654 bilhões no final de março de 2024, 8% de crescimento contra o ano passado. Então, já tem um crescimento com juros, 8% é um bom crescimento. Enquanto isso, os ativos totais crescerão 11% para 1 trilhão 169 bilhões. Como o banco é rico, né? Ele tem 1 trilhão 169 milhões. Então, tudo isso já dava a pinta que ia subir como subiu, mesmo num dia difícil. E aí eu também calculei se já estava precificado, como estava a precificação. Vocês lembram que em bancos a gente olha múltiplo e preço valor patrimonial. Quando está abaixo do preço valor patrimonial, tende a falar que está barato, está 0,93. Então está quase lá. Tá. Tem espaçozinho para subir. Já no PL, que é mais importante do que o preço valor patrimonial, porque o PL é o quanto se paga em relação ao lucro, o do Bradesco está 10,7, o do Santander está 11,3, mostrando que o pessoal está um pouco mais animado com o crescimento do Santander do que o crescimento do lucro do Bradesco. Então, terminei a parte de Santander, CEMIG subiu 2%, saiu um dividendo de CEMIG, um bom dividendo. Deixa eu checar para não falar número errado. Eu acho que era um real e tanto. Dividendo CEMIG 2024, exatamente, R$1,1776. Eu acho muito bom. E CEMIG estava num preço baixinho, hein? Oh, meu Deus do céu, que estranho. É isso mesmo? CEMIG 4. Eu achava que estava R$11. Ah, teve pagamento de dividendos. Teve pagamento de dividendos hoje. Entendi. Teve esse ajuste, porque quando eu fiz o mata-mata, a CEMIG estava R$13. Aí ela caiu para R$9,93 por causa do outro dividendo. É isso? É isso mesmo. Mas foi um ótimo dividendo, vale a pena. Quem tem, ainda tinha, foi bem, mas Copel Eletrobras também vem dividendo bom. Continuando, Eletrobras 6 subiu, Eletrobras 3 subiu, EN subiu. Tudo está na carteira aqui do a gente fala bem e gosta. Miglu caiu 6%, está apanhando por conta de Casas Bahia. Casas Bahia caiu 5%, eu falei para vocês que já vale a pena vender, podem vender. E Dux caiu bem, pode ser resultado ruim no primeiro tri. Vamos também. E Braskem caiu 21%. E vamos agora ao... Não, antes disso eu vou falar do resultado de Kepler Weber. Kepler Weber divulgou um resultado trimestral muito bom, que eu fiquei animado. Receita líquida num trimestre que é o mais fraco do ano, é o segundo mais fraco é o primeiro. terceiro é o mais forte, depois vem o quarto. Então, eu estava preocupado com a receita do primeiro tri. Ela veio muito boa, ela cresceu 17,7%, 380 milhões. O EBITDA cresceu 16,8%, bateu 90 milhões, com uma margem de 24%, e o lucro líquido ficou 300 acima do ano passado. Só que eu fui olhar lá no lucro líquido, o que acontece é que o número do primeiro tri do ano passado tinha um pagamento baixo de imposto. O desse está mais alto. Então, o que vale é o EBITDA crescer 17%. Outra coisa que me deixou animado na Kepler Weber é que o caixa líquido, olha só que legal, eu sempre falo aqui, eles não têm dívida, eles têm caixa líquido. Ou seja, eles têm mais caixa, eu acho que o caixa deles é 370 milhões de reais, mais caixa do que dívida. Isso é muito bom, porque quando passa o trimestre, o saldo de despesa e receita financeira é positivo, onde na maioria das empresas é negativo. E o caixa líquido aumentou para 173 milhões esse ano, mostrando a forte geração de caixa livre pós investimentos e dividendos. Então, a Kepler teve um resultado muito bom e ela foi bem em todos os segmentos. O principal segmento dela é o segmento de fazendas, cresceu 23%, muito bom. Negócios internacionais, desculpa, que tinha caído um pouco ano passado, cresceu 70%. Resultado de vendas para países da América do Sul, motivados pela estabilização no regime de chuvas e recorde de produção. Segmento de portos e terminais, cresceu 46%. E receita, cresceu também e atingiu 12% da receita. Então, foi um baita resultado, um retorno sobre investimento de 43%. Isso é raríssimo ver nas empresas. Você vê um monte de ROIC de 30, de 28, de 32, mas 43 é muito difícil. Eles estão de parabéns e terminaram o quadrimestre com a receita, com caixa de 320 milhões, mesmo depois de pagar 50 milhões de financiamento e consumir 40 milhões em caixa. E as perspectivas, Flávio, são muito boas para os próximos trimestres, porque eles devem continuar aí bem na parte de fazendas, agroindústria, portos, terminais, reposição, serviço. E no final do segundo trimestre vai sair o plano Safra e o plano PCA, que é um plano que vem junto com o plano Safra, que é o Programa para a Construção e Ampliação de Armazéns. Isso daí vai fazer com que no finalzinho de junho e julho e agosto, bombe as vendas da Kepler. E a Kepler, eu escrevi, deveria estar subindo hoje entre 2% e 3%. E vamos ver o que aconteceu com a Kepler hoje. Quando eu vi, estava 0,30 de queda, caiu 0,72. A Kepler caiu 0,72. Depois desse baita resultado, só me diz uma coisa. O mercado está ruim, o mercado de bolsa está fraco e os investidores, na grande média, estão vendendo. Infelizmente, o cenário continua fraco. E a pergunta é, até onde pode ir Kepler se o mercado melhorar? E a resposta é a seguinte. Eu fui lá ver os múltiplos da Kepler, estavam baixos, 6,6 de PL, ela merece um PL 8, que daria um preço-alvo de 1,70, e um EV/EBITDA baixo de 4,40, quando poderia ir para 6, que daria um preço justo de 12. Então, a Kepler tem boa perspectiva de resultados, múltiplos baixos, caixa sobrando dinheiro, mais que a dívida, potencial de valorização até 1,70 com 12, e dividendos de 8,8. Portanto, eu tenho uma estimativa aí em torno de uns 80 centavos de dividendos a R$1. Ou seja, está muito barato. Kepler, para quem tem, mantém. Para quem não tem, aproveita essa época de mercado fraco para aumentar a posição. Bom, agora, antes das perguntas que todo mundo anseia, e antes do Ricardo Afonso chegar, of course, que é o mais importante do dia, a chegada do Ricardo, antes de tudo isso, a gente vai ter uma mensagem do nosso patrocinador, o Salavi. Pois bem, hoje é o último dia para você entrar naquele link da descrição que está aí debaixo na descrição deste vídeo, clicar no link, você vai receber um formulário, vai preencher um formulário e você pode ser um dos 7 sortudos que a gente vai escolher para fazer uma pré-consultoria. Então, vai lá, a gente tem ainda uma vaga para fazer a pré-consultoria, uma vaga. Vai lá, corre lá, para o que você está fazendo, vai lá, clica, se não tiver aqui ainda, clica no de ontem e faz suas perguntas. Faz suas perguntas, não. Responde o questionário, você pode ser um dos indicados. Vamos para o Ricardo Afonso, por favor.
Grande Fábio Conde.
Opa, deixa tá eu botar aqui, eu esqueci de botar
o fone. Vou botar o fone, me escuta. Fala, pessoal, muito boa noite a todos.
Fala aí, Ricardo.
Tudo bem, Fabião? Me escutando?
Bueno. Não estou ouvindo. O que será que é? Será que é aqui o meu... minha configuração? Deixa eu ver. Alto-falante. Fone de ouvido. Tá aí, Ricardo?
Opa, tô aqui, tá me escutando?
Muito bem, muito obrigado. Felicidade de ouvir você aí.
Boa, Fabião.
Seja bem-vindo. Hoje eu tô aqui no escritório. É o último dia de vendas. Vim ajudar o pessoal, graças a Deus.
Clientes novos, importante.
Clientes novos, que é importantíssimo. Clientes renovando, que clientes fazendo upgrade, todo mundo muito feliz com a sua sala de trading, mas com sala VIP. Então, vamos nessa. Antes de você entrar aqui para ver as perguntas, eu gostaria que você fizesse uma análise do Ibovespa, dando aí os parâmetros de suporte, que eu acho que deve estar todo mundo perguntando até onde pode ir essa virada aí
deixa eu compartilhar
a avaliação. Obrigado.
Deixa eu compartilhar minha tela e colocar o Ibovespa. Apesar do tom pessimista, né, do Ibov, né, que a gente vem sentindo nos últimos pregões, a gente ainda tem uma oscilação no Ibov, é que a gente sente muito mais, né, essas variações nas ações, né? Tem setores que são mais sensíveis, que caem mais, aí Petro e Vale acabaram segurando bastante, né? Alguns bancos aí também não sentiram um pouco da realização. Então a gente teve uma queda inicial ali de 4% e o mercado voltou desses 4, 3,5. Então, desde que virou um pouco esse call de juros, a gente tem uma queda do Ibov ali de uns 2,90. O que eu vejo para o Ibov de curto prazo, né, olhando uma janela aí mediana, vamos colocar assim, ainda trabalha num canal que pode, né, ser um canal de alta, tá? Então, a gente tem como ponto de suporte aqueles 122 mil pontos que eu comentei várias vezes em algumas lives no meu canal, aqui no fechamento também, que era esse ponto, né, que como suporte, que poderia realmente entrar um repique de preços, né? Aí, como pontos importantes, né, o que a gente tem como ponto de suporte? Então, é os 122 mil pontos, tá? É um pontaço de suporte, segue muito forte, tem várias coisas aqui, né? Tem a média de 200, tem uma linha desse canal de baixa, tem uma linha desse canal de tendência de alta. É uma região aqui, ó, marcada por topo anterior, né? Então tem topos anteriores nessa faixa de preço. Então, dos 122 até os 120 mil pontos ali, é uma região muito forte de suporte. Então, olhando só o Ibovespa, né? Que é a sexta. Para cima, como resistência, é os 130 mil pontos. Aí eu acho que, é o, que seria um rompimento lá dos 130 mil pontos, que aí alivia para todo mundo, alivia e a gente vê o mercado talvez chamando compra. O que eu gosto ainda da leitura, apesar de toda mudança de cenário, eu já mostrei aqui algumas vezes e vou mostrar de novo, é esse gráfico mensal do Ibovespa, tá? O gráfico mensal do Ibovespa continua uma leitura limpa e de rompimento, né? De máximas, tá? Uma ideia ali de testar o topo histórico lá nos 134 mil pontos. Então, o gráfico mensal eu sigo com uma visão otimista. Posso estar equivocado ou errado, tá, na minha leitura, mas eu ainda sigo bem comprador de Bovespa. Eu acho que apesar do cenário, né, ter mudado um pouco, eu acredito ainda que boas empresas aí na Bolsa vão divulgar resultados consistentes e isso deve sim trazer o preço, a não ser que passe para baixo dos 120 mil. Aí eu acho que azeda, que eu vou deixar até algumas setinhas aqui. Quanto mais setinhas eu coloco, mais relevância eu vejo ali no ponto. Aí eu acho que desconfigura canal de alta, desconfigura tendência de alta, vira gráfico semanal para baixo, aí desconfigura tudo. A grande questão é o stock picking, né? É encontrar aqui no meio, né, ações que podem, né, performar melhor do que o Ibov nesse momento. Mas eu ainda, apesar, tá, do cenário ruim, é que a gente sentiu muito mais nas ações, né? A gente viu ações aí caindo 10, 12. A gente pegar na semana, por exemplo, na grade de cotações, e pegar, por exemplo, ó, essa semana, por exemplo, a gente não vai nem olhar muitas coisas, mas tem ações, por exemplo, a 3R caiu 6, aí Magalu Multi caiu 4, né? Enquanto Ibovespa tá caindo 2, 3 lá, a gente vê ações caindo muito mais. Se for para o mês, cadê? Eu tenho aqui, ó. Se a gente for para os 12 meses, aí a gente encontra um impacto até maior, né? Dessas quedas. Então eu acho que é isso, tá? Ibovespa, eu ainda acho, tá? Eu junto com meu amigo Fernando Keite, que trabalha com a gente aí na análise, a gente acredita num cenário ainda de Ibovespa meio enroscado, tá? Porque commodity segura, aí de repente banco vem com resultado bom e segura, as elétricas também, né? Tem as elétricas aí para começar a divulgar resultado também. Então, de repente, a gente veja um cenário aí, não de Ibovespa perdendo lá para baixo. Eu acho que tem um alerta aceso, porque a faca tá caindo, mas ainda não tô tão preocupado assim para falar. Eu acho que tudo sob controle por enquanto, Flavião.
Ok, então vamos ajudar agora, em primeiro lugar, a registrar que o Eliseu Ferreira da Silva chegou às 14 horas e 22. Muito obrigado, Eliseu. Vamos agora para o Anderson Pereira, se puder, se o Danilo puder.
Tá aqui, ó. Boa, eu vou marcando, obrigado. Aqui, pode deixar.
Ah, tá, você vai, obrigado. Essa é para você, então, sobre margem e venda.
Flávio e Ricardo, posso vender call de todas as minhas ações por estar coberto? Não terei chamada de margem pela B3? Não, Anderson, venda de call coberta. Se a corretora te chamar margem, a corretora está fazendo alguma coisa de errado. Aí eu sempre recomendo conversar um pouco antes com as corretoras, antes de fazer a venda de call. Corretoras grandes, XP, BTG, Orama, Rico, essas corretoras aí pode fazer venda de call tranquilo, que não tem chamada de margem, tá? Não pode ter, pode vender 100% aí das suas ações. Estando coberto, não tem problema nenhum.
Ótimo. Vamos ver o próximo. A Claudia Carson, boa noite. Levante, CEMIG caiu por ser ex-dividendo correto. Exatamente.
Dividendo e teve bônus também, teve uma bonificação em ações, né? Por isso que teve esse ajuste mais forte na...
Bonificação, acho que de 30%.
30%. Isso aí, deu 32% de bônus. Gordinho, dividendo de um real e pouco, mais o bônus, né? Teve esse ajuste aí de... Na ação, isso. A gente pegou o bônus e estamos comprados lá em CEMIG, no SGR lá. A gente tá com um swing trading aberto lá.
Ótimo. O Renan Santos pergunta de Rani 3, eu vou ver o resultado, enquanto você olha o gráfico, por favor.
A Rani 3, eu esperaria o próximo resultado aí para pensar em alguma coisa, porque os pares realizaram preço também, ela está num canal de baixa bem forte, eu aguardaria aí um resultado, a divulgação do resultado, tá? Vamos ver o que o Flavião vê aí, eu não sei se saiu o resultado de...
Saiu ontem à noite, hoje de manhã.
Ah, boa, porque eu penso que, né, se não vier um resultado legal, o papel pode permanecer nesse canal de baixa aí, também perigoso por enquanto.
Vamos lá. Está demorando para aparecer o relatório.
Tem uns sites de RI que é difícil, né, Flavião? Tem uns sites que são muito bons para pesquisar as coisas. Agora, tem alguns.
Entendi. Eu apertei o negócio direitinho. Nossa, não pode ser 215 páginas. Não, o que é? Eu acho que o estagiário botou no lugar errado o relatório. Porque ele botou o relatório integrado, que é um relatório gigante, ele botou na parte do... Bom, mas tudo bem, vamos lá. Receita. Caiu 5% contra o ano passado. EBITDA caiu 9% contra o ano passado e o lucro líquido caiu de 82 milhões para 40 milhões. Então, isso está em linha com o que vinha ocorrendo. Para mim, não tem surpresa, mas eu concordo com o Ricardo. Vai continuar sofrendo junto com as empresas do setor que também estão sofrendo um pouco. Jeane Moraes, estou aguardando o like já realizado, obrigado. O Sérgio Minata de Caraguá, BBDC subindo na abertura, ela devolveu algo novo? Sim, a Bolsa Americana derreter. Aqui o seu amigo Henrique Santos. Pode...
Que faca pesada. Será que o Ibovespa já está precificando para os juros futuros que parece que não vão cair e vai ficar neste range até dezembro? Henrique, até dezembro eu não sei, né? Eu acho que tem bastante tempo aí até dezembro. Mas que o mercado está com uma cara de que está se ajustando para não vir esse corte de 0,50 no próximo Copom, né? Que acho que é dia 3 de maio, se eu não me engano, né? Na semana que vem. Parece que o mercado se ajusta, né? As opções de cupom já estão precificando isso aí, eu venho falando todos esses dias. Aí, se realmente, né, se confirmar esse cenário, tem cara, tá, de Bovespa amarrado aí nesses 120 mil pontos aí, como já ficou um bom tempo no passado também, né? A gente já viu, ó, outras janelas de tempo também, Bovespa amarrado ali em grandes faixas de preço também. Eu não duvido dessa possibilidade, meu camarada. Com certeza, isso aí é uma possibilidade. Até dezembro não sei, né? Porque é muito, mas a janela de tempo
aí...
Está muito longe. Eu até acredito.
Não. Mas realmente, eu também. Eu estou com você. Para 2-3 meses, ok, mas...
Para dezembro, tem muita água para rolar ali ainda.
Exatamente. Olha, a pergunta seguinte é do Henrique Santos também, sobre o dividendo. A ação cai 5%. Na verdade, a ação caiu por conta dos dividendos que tem que ser um juros sobre capital próprio, que tem que ser descontado, e por causa do da bonificação. Vamos lá. Tudo isso, Henrique, foi feito ontem. E as ações passam a ser negociadas hoje, dia 30 do 4, ex direitos. Então, tem que ter o ajuste. A queda das ações da CEMIG, na verdade, não foi uma queda.
Mas não é CEMIG, não é nem CEMIG essa, é da Copasa, né? A Copasa teve anúncio de extraordinário, dividendo extraordinário, e bateram no papel, bateram 4%, 5, 5,60 caiu a Copasa hoje.
É, mas ele está perguntando, Copasa ou CEMIG?
Não, Copasa, CSMG.
Ah, é. Tá.
É, falou, tá vendo? Ó, o CSMG falou em dividendos extraordinários em função de excesso de caixa. E a ação cai 5%. A turma não gosta de dinheiro, né?
É, não é bem assim. Esse código é tão parecido que eu achei que fosse CEMIG.
Não, é CSMG.
Vamos ver o que aconteceu. Opa, tá saindo. Dividendos extraordinários, tinha direito até dia 26 do 4, e, portanto, 26 do 4... Era que dia, Henrique? Sexta-feira. Então, a ação começou a ajustar que dia? Segunda-feira, certo, Ricardo?
Certo.
Então, esse tipo de ajuste tinha que ter tirado só 0,79. Quanto foi tirado?
Ixi, caiu 5%.
1,18 ontem. E quer ver? Na sexta-feira fechou a 20,70. Então, tem mais coisa aí.
E caiu. E um volume forte. Tem mais alguma coisa aí?
Tem mais alguma coisa. E a gente não pode esquecer que o mercado está essa nhaca, né? Então, qualquer coisinha cai. CEMIG pode distribuir dividendos extraordinários em 2024. A medida chamou a atenção que passou. Eu não estou entendendo por que caiu. Existe uma coisa na CEMIG, que é bem intrigante, que é o seguinte: sempre que ela divulga resultados, as ações caem. Você acredita, meu amigo Ricardo?
Eu acredito. Tem algumas coisas no mercado que é meio esquisito. Mas a gente cria algumas crenças e realmente tem algumas coisas que se repetem.
É, o pessoal olha e fala, não gostei. Então, é complicado, né? Você vê, o próprio site da empresa continua complicado de achar as coisas, né? Os resultados saíram. Hoje a receita líquida subiu 7%, mas o custo de despesa é o tendão de Aquiles da companhia, que sobe com frequência. Então, talvez o pessoal não tenha gostado do resultado. Deixa eu ver aqui se teve mais gente que não gostou do resultado.
Que resultado?
Deixa eu ver aqui. Ó, a XP achou neutro. Neutro e manteve achou neutro, mas manteve recomendação de compra com preço-alvo de R$ 26. Quer dizer, o papel está barato. Vamos ver aqui.
Tem impressão também, às vezes, que o papel andou também, né? Não dá para esquecer que o papel deu uma andada boa também, né? Se a gente pegar ali 2023 para cá, o papel deu uma andada boa. Aí o mercado está ameaçando virar também, aí sai um resultado, às vezes, ok, a galera vai lá e põe lucro no bolso e bate.
E também teve gente que escreveu que o o resultado foi morno demais, mas vamos combinar. O que, que tem na Copasa, uma companhia que vê, que trata de água, vende água e esgoto, o que, que tem para acontecer de ser de quente entre um trimestre e outro? Absolutamente nada. Só se bateu muito sol e a água ficou quente, porque é uma, esse tipo de companhia é uma companhia sem graça, tem reajuste uma vez por ano, a demanda não cresce tanto, porque não tem tanta gente entrando, querendo ser cliente da Copasa ou de outra empresa do setor. Então, quando eu vejo que alguém escreve resultado morno demais, eu acho que a pessoa está exagerando, porque...
Concordo.
Não é?
É, a empresa bem. É bem previsível, né? Bem previsível
muito,
ali, né?
Muito, muito. É que nem empresa de transmissão. Entendeu? Mas tem gente aí que tem preço-alvo baixo nela. Eu acho, sinceramente, ela uma empresa barata, mas parece que o mercado não concorda muito. Você vai ver o gráfico aí, né?
Gráfico com poucos gatilhos também, Flavio, não tem muito... O papel andou bastante, né? Só não pode realmente, tipo, voltar muito, né? Então, acho que até uns 18,40 ali, 18,50 tem espaço para corrigir. Se passar para baixo, aí eu acho que, tipo, já vira, tipo, tendência e o papel aí, a não ser que tenha alguma coisa por detrás do papel aí também, para o papel perder toda essa pernada de alta, né? E querer virar para devolver, porque aí se realmente passar para baixo dos 18... Aí no, na análise técnica ali, reverte tendência, né? É um papel que vem com uma tendência de alta. É o que a gente comentou, né? Não é um papel de crescimento, um papel que vai, né, andar muito, mas é um papel que tira a bola da carteira, um papel mais previsível para carregar. Eu gosto também. Não sei, a impressão que eu tenho é que esse 5% é mais oportunidade e exagero de mercado aí do que outra coisa, né? O mercado inteiro caiu, né? Um monte de gente com lucro no bolso, veio um balanço ok e tal, saiu vendendo, botou no bolso e um abraço.
É. Vamos ver lá, Robinho Souza pergunta sobre metal leve, continua tudo igual, ela cai junto com o mercado e ninguém sabe do primeiro tri. O Ricardo vai olhar para você aí com calma o gráfico.
Não mudou muito o cenário de leve 3, né? A gente vem respondendo sobre leve 3 tem alguns dias já. Eu não sei se saiu aquela assembleia extraordinária deles lá. Ó, tem até uma datacom aqui, de repente até saiu. Ó, 1,63, saiu o dividendo, datacom hoje, aliás, né? 30 do 4 aí. Não mudo minha opinião, gosto bastante da ação. O papel está enroscado, não tem tendência definida. Se passar para baixo dos 30, né? Se ela consolidar para baixo dos 30, tem um espacinho para descer até uns 26, 27. E para cima tem uns 33 lá como resistência. Eu gosto do papel, eu acho um preço interessante. Ô Robinho, se tiver afim de pegar, divide aí em 3, 4 aportes no papel, né? Não precisa comprar tudo de uma vez, que se o mercado der uma realizada um pouco mais forte, de repente você consegue pegar até preço melhor. Isso eu acho uma boa empresa para carregar na carteira. E boa pagadora de dividendos, meta papel.
Boa. Luiz Henrique de Catanduva, São Paulo. Um abraço, Luiz Henrique. O Ricardo vai ver para você a
Cogna. Cara, eu queria que os investidores viessem ver os prédios que a Cogna tem. Praticamente abandonado, tá? A Cogna tem...
Lá no ABC, não é?
Praticamente abandonado. São negócios ali que não perdeu a atração, entendeu? Eu acho que ela só vira o jogo em 2024 se o ensino presencial voltar com toda a força, que é algo totalmente improvável de acontecer. Eu recomendaria tirar o dinheiro que você tem em Cogna, porque causa uma agonia aí, de repente você tá perdendo dinheiro com Cogna. E se tiver fora, eu não compraria, tá? Cogna é um papel que eu nem olho mais. Esses papéis que micam, né? Cogna, Casas Bahia, daqui a pouco Magalu aí também já tá quase micando também, eu já acabo nem acompanhando mais, tá? Eu nem olho mais esses papéis. Cogna é um deles que eu tirei bem fora do radar aí.
Concordo contigo. Eu também. eu também precisa uma boa melhorada.
É.
Nosso amigo Ângelo Zagotti, lá de Itápolis, um abraço.
Grande Ângelo.
A Cláudia Carson pergunta se 3R anunciou dividendos. Provavelmente não, porque o lucro é pequeno, mas eu vou dar uma olhada para você enquanto o Ricardo vê o gráfico.
A 3R ainda, eu estava mais otimista com a 3R, achando que ela fosse passar para cima desses 36 reais, mas não cravou, né? Tá, permanece, tá sem direção, tá? O papel fica em consolidação, né? A gente fala que é uma consolidação de preço, ó, desde que ela veio para a bolsa, né? Ela tá nesse range, tem os 48 lá em cima e os 26 lá embaixo. Aí, como um ponto no meio da briga aqui, tem os 36. Todas as vezes que ela passou para cima dos 36, ela andou, foi buscar lá os 48, tá vendo? Ó, passou aqui, e nesse período ela tá o quê? Tá nessa parte de baixo. Então ela tá nesse range de baixo aqui e não tá com... Eu tava mais otimista, não sei se só se petróleo, alguma coisa aí, dá uma empurrada pro papel passar para cima, mas por enquanto sem esse viés mais otimista pro papel. É 37 como resistência, 26 como suporte. A não ser que saia alguma fusão, né? De repente saia alguma... Alguém bata o martelo aí mesmo e dá uma puxada no papel.
É, a fusão está para sair e hoje foi determinado dividendos de R$0,38,50 a serem pagas no dia 1 de julho, só que a data ex é 2 de maio. Então, eu acho que é mais essa... Esse papel está muito volátil, está chato de ver ele mexer. A empresa vale mais do que... Está aqui. O Mário Sanches pede para dar uma olhada em Ambev.
Marião, eu gosto dessa faixa de preço de Ambev, né? Quantas vezes ela já foi nesses R$12 e voltou, né? Se a gente olhar no passado lá, ó, quantos tirar o dividendo aqui, o ajuste de dividendos, ó, segurou várias vezes. Eu tenho esse preço de R$12 aí de cabeça de Ambev, tá? Uma faixa operacional bem interessante. De gráfico, de análise técnica, não deu aquela cara de fundo ainda, né? Falar assim, não, cravou fundo e vai entrar um repique de preço. Dessa vez, não deu essa cara ainda. Eu acho uma faixa de preço, para quem gosta de operar opções, consolidação e tal, não é aquele papel, né? Que você vai falar, nossa, vou carregar a Ambev na carteira, né? Um baita de um papel aí com chance. Mas é um suportaço de preço, tá? Mas não tem ainda um gatilho aqui de reversão. Vamos ver como é que encerra a semana, né? De repente amanhã vem um discurso aí mais tranquilo do FONC, alguma coisa assim, o mercado dá uma acalmada e crava como suporte, mas... E cautela também, né? Porque tem temporada de resultado, né? Para vir um resultado ruim também, o papel jogar lá para baixo não custa nada.
Concordo contigo, obrigado. O Bruno Bergen pergunta, essa questão dos shops que caíram bem, o pessoal ficou assustado, como eu disse anteriormente, do fundo de pensão dos professores de Ontário, no Canadá, terem vendido 8% do Multiplan, que é um baita shopping, mas o pessoal esquece que eles entraram na companhia quando estava em 2007, quando a ação estava lá embaixo, eles estão precisando de dinheiro para pagar os pensionistas e, portanto, venderam um pouco. Então, um bate no outro, não quer dizer que mudou a perspectiva. Aqui uma pergunta bem difícil do Rodrigo Barato. Boa noite, Flávio. É uma boa comprar Bradesco apostando no resultado do primeiro tri? Eu acho que não, porque ao contrário do Santander, que veio direitinho, o Bradesco tem outras coisas. Está trocando gente, está revendo um monte de coisa, quer dizer... Não dá para te garantir, e ainda eles tiveram que se movimentar na Casas Bahia, junto com o Banco do Brasil, tiveram que suspender os pagamentos dos empréstimos por 20, juros por 24 meses, e principal por 30 meses. Isso é bom porque a companhia ganha fôlego para viver, só que você também não vê teu dinheiro agora, então é isso que me preocupa.
É, esse é o ponto também. Eu tenho um pouco de pé atrás com o Bradesco, justamente por esse ponto. Gosto da ação. A ação tem uma dinâmica de preço muito boa, mas em relação a esse assunto aí da Casas Bahia, eu não fico extremamente confortável com o Bradesco por enquanto, não. Tem que aguardar aí. O pior que essa história vai longe, né? Agora, se vier esse
Vai.
impacto no balanço agora já do primeiro tri, não sei se entra no balanço do primeiro. Não, não entra, né? Porque saiu agora, né? A decisão da Casas Bahia só vai aparecer no próximo balanço, mas não sei. De repente entra em alguma linha lá do resultado, porque é uma janela de tempo que o banco vai ficar sem receber juros e o principal por bastante tempo, né? Então,
Muito
barriga,
grande.
você entendeu?
É,
Então.
eles dizem que já estava provisionado. A gente vai descobrir. Número dois. Eu acho que no caso de Bradesco e Banco do Brasil, além dos dois não quererem levar a companhia para a recuperação judicial, porque recuperação judicial é uma novela muito triste onde todos perdem. Não existe recuperação judicial, alguém que sai ganhando. E aí, corretamente, e parabéns para o Bradesco e para o Banco do Brasil, eles perceberam há vários meses que se a Casas Bahia quebrasse, ia ser um negócio horrível para o mercado de crédito, como foi a Lojas Americanas. Eles iam ficar com dívidas enormes com vários bancos e também para o mercado em geral, porque Casas Bahia é um ícone, como era Lojas Americanas. Então, ter uma quebrando um ano e pouco depois é muito negativo. Então, eu achei que foi um movimento inteligente feito pelo Bradesco. Além disso, os fornecedores de Casas Bahia vão continuar a receber. Quem não vai receber é o Bradesco e o Banco do Brasil. Mas vamos combinar que 4 bilhões e 200, vamos supor que seja metade para cada banco, 2 bilhões e 200 num banco que tem 1 trilhão emprestado, não é nada. 2 bilhões e 200 num banco que lucra, no caso do Banco do Brasil, 9 bilhões por trimestre, não é nada. Então, agora, imagine Casas Bahia quebrando, demitindo gente, papapá. Então, eles deram chance para todo mundo se organizar. E que nem eu falei hoje, vou falar de novo, existe um problema estrutural gigante. Porque paga-se o fornecedor em 6 meses e recebe do cliente em 24 meses. A conta não fecha. Se
Não,
você paga à vista comida, você paga à vista combustível, você paga roupa em 3 vezes, você paga tênis em 10 vezes, mas 24 vezes, um negócio que pode custar 4 mil reais, como uma geladeira, quem está te vendendo tem que ter um fôlego gigante. Aqui em São Paulo tem uma empresa chamada Fast Shop, da colônia japonesa. Os caras vendem quase tudo à vista. Eles jogam o preço para baixo e vendem à vista, porque é melhor vender num preço 20% abaixo da concorrência e receber agora do que receber em 24 vezes. O álcool Gelson Silva, olha a Lendi aí. Eu não acompanho Lendi. Se podia ver aí, por favor, eu acho que é aquela Terra Santa Teresa.
Lend 3, não acompanha, hein? Deixa eu ver a liquidez desse papel. Vixe, bem ruim. Terra Santa. Cara, não conheço o papel, liquidez muito baixa, mas eu acredito que não tá muito fácil a coisa, não, porque o papel chegou a andar, foi lá pros 27, dos 27 veio pros 15, eu ficaria bem cauteloso, tá? Eu não sei se eu me expuseria, não. Ó, volta em V, né? Ó, do mesmo jeito que ele sobe, né, desse lado do gráfico, ó, ele faz o mesmo movimento para o outro lado aqui, para ele voltar até de onde ele saiu lá, não custa muito não, viu? Teria um pouco de cautela.
Eu sinceramente tô fora. Pessoal, uma hora de programa, eu agradeço muito o Ricardo e a todos vocês que pacientemente e atentamente nos acompanharam durante uma hora. Agradeço o Danilo que tocou toda essa gravação. E depois de amanhã, bom feriado a todos, né? Engraçado, no dia do trabalho ninguém trabalha, mas bom descanso a todos. Eu vou estar fazendo o mata-mata da próxima semana. A gente se vê quinta-feira aqui às 18h30. Obrigadão, Ricardo.
Eu que agradeço,
Fabião. Para você. Boa corrida aí de bicicleta. Boa.
Amanhã eu vou. Amanhã eu vou pegar a cachoeira.
Vai lá, então.
Grande abraço, pessoal. Até.
Obrigado. Tchau, tchau.